Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O programa de hoje tem apoio do BRDE.
BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
O Em Pauta desta semana fala sobre a saúde dos olhos. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde estima aí que 246 milhões de pessoas sofram de perda moderada ou severa da visão. E fazendo parte aí deste assunto da saúde dos olhos, nós vamos falar agora sobre a prevenção. Continuar, na verdade, falando sobre a prevenção. Doutor Otávio, qual que é a idade ideal para os pais levarem as crianças, os filhos, ao médico? Existe uma idade ou é só quando a criança, por exemplo, está na sala de aula, não está conseguindo enxergar o quadro negro lá na frente?
Não, muitas vezes esse momento já é tarde, né? Então, às vezes as pessoas acham que por uma criança ser muito pequena, ainda bebê, por exemplo, ela será muito difícil examinar os olhos dessa criança. Isso não é verdade, né? Existe oftalmologia pediátrica, onde muita coisa foi desenvolvida e hoje é possível examinar os olhos de uma criança em qualquer idade. Então, o ideal é que logo após o nascimento já ocorra o teste do olhinho, como nós falamos aqui, que já vai ser responsável por detectar algumas alterações importantes que precisam de tratamento rápido. Mas independente do teste do olhinho, toda criança deveria já receber uma avaliação oftalmológica especializada logo após o nascimento. Ainda quando bebê mesmo, quando pequena, no seu primeiro ano de vida. Depois desse momento, quando nós chegamos ali dos 4 aos 6 anos de idade, é importante novamente o exame, já que a criança está em idade escolar, ela vai ter que passar a ter uma necessidade visual de enxergar coisas numa distância maior, ela vai estar inserida dentro de um ambiente de escola e vai passar a ser exigida em relação a isso, e a partir daí, então, cada criança vai ter um determinado fluxo de atendimento de acordo com o que ela tem ou não, né? Então, uma criança que já use óculos desde pequena vai ter que ser vista com mais frequência, uma criança que tenha o seu exame oftalmológico normal vai poder ser espaçado esse exame, e independente disso, né, já foi falado aqui, é muito importante que pais, professores, que todo mundo esteja atento. Então, muitas vezes aquela criança, quantas vezes nós vemos crianças que não estão indo bem na escola de forma nenhuma, muitas vezes sofrendo com isso, e a criança vai num consultório e ela tem 4, 5 graus de miopia, quer dizer, ela não consegue simplesmente enxergar o que está sendo escrito e mostrado para ela a uma distância maior que a do seu braço, e a criança não tem parâmetro para ela saber que aquela visão não é normal. Ela não sabe, para ela o mundo é daquele jeito, até ela ter discernimento para ver que uma criança do lado dela enxerga algo que ela não enxerga, a criança já tem que estar muito grande e já sofreu muito com isso. Então, na dúvida, leva a criança para o exame. A gente tem condições de ver se uma criança tem grau ou não de óculos em qualquer idade, e fazendo esse diagnóstico cedo, você às vezes, muitas vezes, é um óculos que está faltando para que aquela criança tenha uma vida normal.
Dr. João Luiz, alguns municípios, eles oferecem o teste, né, nas escolas mesmo, vão médicos lá e fazem o teste. O Estado tem algum trabalho semelhante nas escolas públicas estaduais?
Na realidade, não só as escolas públicas estaduais, como as municipais. Bem colocado pelo doutor, é que a gente dá, né, existe uma tabela de Snellen, que é no caso de criança, você faz com bichinhos, né? Aí tem aquele famoso E, né? O E para cima, né? A voltinha do E para cima, para baixo, do lado, e aí a gente vê a capacidade de uma certa distância e vai vendo o grau de dificuldade dessa criança. É importante lembrar também, né, e ficar atento, às vezes, na queixa da criança, né? Vamos supor, olhos lacrimejantes, né, olhos avermelhados, a questão da dor de cabeça, né? Ela relata dor de cabeça, cefaleia. Então, isso para nós é muito importante para a gente poder detectar. Então, é feito um trabalho junto com as secretarias municipais de saúde, secretarias estaduais, que isso já existe dentro da própria Secretaria de Educação, seja ela municipal ou estadual, essa questão desse exame, né, que a gente faz junto com as crianças. Não só a questão da visão, mas a questão auditiva também. E a questão da aprendizagem é muito importante, né? Às vezes o pessoal, bem colocado pelo doutor, que às vezes acaba rotulando, ó, essa criança, vamos dizer assim, ela tem uma dificuldade de aprendizagem, ela não consegue aprender, ou falar, ó, essa criança é burra, que antigamente se falava muito disso, né? Então vai rotulando, sendo que a necessidade dela é muito maior, né? Não é a questão até de concentração. Então tudo isso para nós é importante. Então isso a gente desenvolve junto com as escolas, escolas, a gente procura estimular que os serviços educacionais, seja eles públicos ou privados, façam e tenham esse olhar, né? Observando que uma criança está lá no fundo, não consegue escrever na linha de uma forma correta e ela já tem o perfil para que ela possa, né, fazer a sua escrita, né, dentro daquela, tipo, na linha, né, de uma forma assim, não altos e baixos, né, em relação à linha, isso é uma coisa super importante também. Quando ela for copiar algumas coisas dentro no quadro, né, no quadro negro, e na hora que ela transcrever, ela copiar de uma forma diferenciada, que ela não está conseguindo enxergar, né, a volta do U, a volta do, né, ou seja, o O ou o A, e ela transcreve, né, de uma forma que ela está copiando e não consegue escrever de uma forma correta, isso também significa para nós que talvez ela não está enxergando. Então, todos esses cuidados é extremamente importante. Então, tem que criar...
Importante também, doutor João, o trabalho em rede, como o doutor Otávio falou, né? A escola ligada ali com a família, percebendo, detectando algum problema ali com essa criança, está avisando os pais,
né? Ah, com certeza, né?
Situação, me permite, doutor Otávio, eu queria trazer para o debate. Eu acho que é uma coisa assim, evidentemente que nós estamos falando aqui olhando mais para a questão de criança, numa fase inicial da vida das pessoas. Correto? Correto. Mas eu queria ouvir do doutor João e do doutor Otávio algumas situações, por exemplo, a violência urbana continua produzindo um número considerável ainda de perdas visuais e mesmo de cegueira. Violência urbana, olhando para trânsito, olhando para a violência urbana mesmo mais no sentido, né, violência mesmo, né, pessoas que levam tiro, pessoas que, enfim, por aí vai. Acidentes de trabalho, ainda nós temos assim, e por incrível que pareça, por todos os esforços que têm sido feitos, os acidentes de trabalho têm crescido consideravelmente. Mas tem uma faixa etária que tem preocupado, e eu olho lá para o Instituto, e não só no Instituto, o processo de envelhecimento que nós estamos, população brasileira, e acho que mundial, né, mas olhando para o Brasil. E como pensar também essa coisa da prevenção para pessoas já em determinadas idades um pouco mais avançadas? Hoje, por exemplo, do público que nós atendemos no Instituto, a maior parte desse público é pessoas que estão perdendo visão e tornando-se cegas já na terceira idade, né? Então, como é que é isso? Como é que isso aparece? Tem algum dado, doutores, sobre isso? Como é que a secretaria está vendo isso? Porque é uma situação também preocupante. Porque ali na primeira infância, me parece que há até uma mobilização um pouco maior, porque aí entra um pouco assim as famílias mais preocupadas, a escola, tem alguma coisa de cultura que precisa levar em conta aí também, né? Mas esses outros fatores, fatores sociais, ambientais, né, violência urbana, acidente de trabalho e pessoas, né, aí que estão entrando na fase de terceira idade, é uma coisa que tem preocupado bastante. E o impacto que a cegueira ou a perda de visão, do ponto de vista emocional e psicológico, causa numa pessoa idosa, porque aí não é só a questão da cegueira e da perda da visão, porque vem outras questões associadas, doenças associadas, família e por aí vai. Queria ouvir de vocês um pouquinho, se o David me permite, obviamente, claro, né? Queria ouvir de vocês um pouco qual a impressão, como é que o doutor Otávio, como é que a secretaria está vendo essas informações.
Eu coordeno o serviço de oftalmologia lá do Hospital Universitário Mackenzie. Nós temos um pronto-socorro que atende de 30 a 50 pessoas por dia. E é um pronto atendimento oftalmológico mesmo. E eu, assim, assino embaixo do que você falou. Então nós vemos diariamente, infelizmente, olhos com traumas graves, olhos que sofrem, né, um trauma penetrante, onde é perfurado o olho mesmo, que são lesões bastante sérias. E isso chega diariamente a nós, seja por acidentes de trabalho, que ainda acontecem bastante, e ainda é muito frequente as vítimas de acidente de trânsito, né, terem lesões oculares graves. Isso foi melhorando ao longo dos anos, toda a segurança que envolve hoje o transporte, né, seja em carro, seja em ônibus, isso diminuiu esse índice. Também a gente vê uma melhora em relação aos acidentes do trabalho, onde a gente vê que cada vez mais empresas se organizam na prevenção, porque muitas vezes o que faltou é o simples uso de um óculos de proteção, né? Então, algo que parece tão assim bobo às vezes, um óculos de proteção é algo tão barato, são lentes feitas de policarbonato que simplesmente não quebram e que não não é que aquilo evita, é impossível de machucar o olho usando óculos, mas que vai diminuir o índice de acidentes graves, pelo menos de uma maneira significativa, vai. Então, muitas vezes, atitudes simples, como o uso de óculos de proteção, até para coisas assim corriqueiras. Muitas vezes a gente pensa, ah, o óculos de proteção tem que ser usado na empresa, mas muitas vezes em casa nós vamos pegar uma furadeira, por exemplo, e fazer um trabalho dentro do nossa casa, do nosso apartamento, onde a gente não imagina que aquela broca, que aquele, às vezes, prego, parafuso que nós estamos ali batendo com o martelo, usando a furadeira, pode voar um pedaço dele ou ele de encontro ao olho e muitas vezes provocar um trauma grande, que se você tivesse com óculos de proteção, às vezes dentro da sua própria casa você não teria um trauma grave, estaria prevenindo ali algo que realmente vai ser muito impactante na vida. E em relação às pessoas de mais idade que perdem a visão, acho que um dos grandes exemplos é a retinopatia diabética. Nós temos um grande número de diabéticos que infelizmente vão evoluir com alterações nos seus olhos, principalmente na retina, e que muitas vezes, mesmo com todo o esforço de tratamento, vão provocar uma queda de visão importante nos dois olhos. E o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença que no começo é silenciosa, a pressão intraocular aumentada vai machucando o nervo óptico, e isso também, se a doença evoluir no final, é uma perda de visão irreversível que afeta muitas pessoas de idade. Então, realmente tem, assim, são muitos os esforços a serem feitos em várias faixas etárias para que a gente tente evitar cada vez mais que pessoas tenham uma perda de visão importante.
A gente faz então um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Em Pauta, que hoje está falando sobre saúde dos olhos.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.